Olá, eu sou Ideobrando e este é o podcast Ideobrando Ilimitado. Sejam bem-vindos ao 12º episódio da nossa 6ª temporada, o 4º especial sobre o exorcismo a partir das considerações do padre Gabriele Amorti, o exorcista do Vaticano. O dia-a-dia da pessoa possuída por demônios. Como conduz a existência diária uma pessoa endemoniada? Há muita diversidade de casos. Segundo já foi dito, habitualmente o estado de possessão, isto é, a condição de crise exteriorizada por uma forma de comportamento inusitado, que pode abranger desde a mudança de tom de voz e a clara ojeriza pelas coisas sagradas, até o fato de praguejar e proferir blasfêmias, não se mantém sempre constante ao longo de um dia inteiro. Por vezes, os endemoniados externam um comportamento normal. Muitos executam uma atividade profissional sem que nenhum dos colegas de trabalho suspeite da ocorrência. Vez ou outra, contudo, tais pessoas, mesmo quando não caem no estado de possessão manifesta, enfrentam assédios interiores do maligno, que só à custa de esforço conseguem controlar. Refiro-me às pernas que ficam duras ou trêmulas, dores abdominais, dores de cabeça, mudanças repentinas de humor e diversas outras formas de mal-estar. Essas pessoas possuem também estratégias de comportamento que as auxiliam a superar as crises, sem dar muito na vista, como, por exemplo, ir ao banheiro dele saindo apenas ao perceberem que a sua conduta está normalizada. Todavia, existem casos mais graves que impossibilitam por completo que a pessoa tenha vida social ou profissional. Isso dá margem a uma tristeza profunda que se acresce à desgraça espiritual e aos graves problemas no âmbito das relações familiares. Quando se dá o desencadeamento de uma crise? Na maior parte das vezes, essas crises são causadas pela aversão ao sagrado. Por exemplo, podem manifestar-se até quando a pessoa se aproxima visualmente da Eucaristia. Incluem também a oração do exorcismo e o fato de entrar numa igreja ou santuário. Nem todos os casos, porém, são capazes de revelar um fator facilmente determinável. Pode-se arriscar a seguinte hipótese: quando o mal de feitiçaria teve origem em comportamentos culposos por parte da pessoa atingida, as crises mostram-se de forma mais aguda. Frequentemente, pois, essas pessoas carregam consigo efeitos colaterais para toda a vida, mesmo depois de efetuada a libertação. Por isso, importa formular uma séria advertência aos jovens, sem, é claro, descuidar dos de idade mais avançada, sobre os riscos inerentes à prática do ocultismo. Originam-se daí consequências muito graves, conforme comprovo a cada dia. As pessoas atingidas por males espirituais não se acham, por isso, impedidas de ir à missa ou de rezar. A situação varia de caso para caso. Alguns participam da Eucaristia sem maiores problemas, já outros manifestam claros sinais de mal-estar até chegarem ao estado de possessão. Não há nada de novo quando afirmo que há muitos sacerdotes que sofrem de males espirituais e, não obstante, celebram diariamente, mesmo à custa de sofrimento, o sacrifício eucarístico. Quanto a isso, não devemos nos surpreender. Acompanho casos de jovens sacerdotes que tão logo entraram no seminário, foram vítimas de ritos satânicos, contra eles dirigidos por pessoas que se opunham à sua vocação. Talvez algum parente ou, num caso mais específico, uma antiga noiva, cujas esperanças matrimoniais foram frustradas. No caso dos jovens sacerdotes, houve alguns que renunciaram à vocação. Quem se manteve firme no exercício de sua missão, teve de se esforçar para exercer o sacerdócio com grande dificuldade, mas, por fim, o empenho foi coroado de muito êxito. Em casos assim, não se trata propriamente de possessão, na força do termo, mas de vexação e obsessão. A vida depois da libertação. Graças a Deus, não são raros os casos de pessoas libertadas do demônio. O novo ritual dos exorcismos assim os aconselha. Convém que o fiel liberto da opressão diabólica dê graças a Deus pela paz recuperada, quer individualmente, quer juntamente com seus familiares. Além disso, seja aconselhado a perseverar na oração, sobretudo inspirada na Sagrada Escritura. A frequentar os sacramentos da penitência e da Eucaristia e a fortalecer a sua vida cristã com obras de caridade e amor fraterno para com todos. O ministério da libertação não se exaure mesmo após livrar a pessoa dos laços de Satanás. Importa que a comunidade cristã, com discrição adequada, faça o acompanhamento do irmão ou da irmã libertados, a fim de encorajá-los a prosseguir na caminhada cristã. Com uma vida de santidade, animada pela caridade, e de sua parte, a pessoa libertada é convidada a empreender tal caminho. Com base em minha experiência, posso afirmar que, após haver reconquistado a liberdade, talvez depois de anos de exorcismos e orações, e não poucos momentos de desconforto, essas pessoas, em geral, não conservam na vida diária reminiscências do que ocorreu no passado. Com efeito, verifica-se normalmente a retomada da vida secular, assim como das relações afetivas e profissionais. Frequentemente, dão-se conta de que a volta da situação normal é um verdadeiro e efetivo dom de Deus, implorado com insistência e, por fim, obtido. Nestas pessoas assim curadas, desenvolve-se um sentido de gratidão para com Jesus, Nossa Senhora e os santos. A fé torna-se mais forte do que antes. Não raro, tais pessoas empenham-se em ajudar os que vivem ainda imersos nas consequências nefastas das investidas demoníacas. Tornam-se assim apóstolos, no verdadeiro sentido da palavra, desdobrando-se para dar testemunho do que viram em grupos de oração, na vida paroquial ou em quaisquer outros locais de vida católica que eventualmente tenham feito parte. O caso mais significativo que conheço é ainda o de Francisco Vaiassuso. Hoje, além da atividade comercial que exerce no local onde vive, isto é, na Sicília, percorre a Itália para dar seu testemunho, exercendo o Ministério da Libertação e fazendo concorridas conferências. A quem se dirigir em caso de dúvida? Quando se manifestam sinais que podem remeter à ideia de um mal de feitiçaria, costumo aconselhar a pessoa a que procure inicialmente um psiquiatra. Quando não estamos bem, compete-nos suspeitar, em primeiro lugar, que haja uma causa natural para isso, cabendo-nos, pois, buscar o tratamento por via da medicina tradicional. Acontece raramente que os males sejam de origem diabólica. Como norma, deve-se recorrer ao exorcista somente numa segunda etapa. Faço essa afirmação para ajudar pessoas facilmente impressionáveis. Efetivamente, não recebo a ninguém, salvo casos especiais, sem que me apresente um diagnóstico específico de um psiquiatra, que entendo por casos evidentes. Eu compreendi graças a um exemplo ocorrido comigo há muito tempo. Veio ao meu encontro o pai de uma família muito religiosa e praticante. Um belo dia, o filho de 18 anos, tendo voltado para casa, diante do espanto geral, pôs-se a dizer blasfêmias e a destruir todas as imagens sagradas que encontrava pela frente. Não ousava entrar na igreja e, no momento da oração, antes das refeições, o jovem a interrompia bruscamente, com uma violência verbal impressionante. Todos ficavam desconcertados diante de tamanha mudança. A aversão ao sagrado é um dos sinais mais sintomáticos do mal de feitiçaria, não havendo necessidade, em tal caso, de um parecer médico preventivo para dar início ao tratamento. Voltando ao estudo das normas habituais, devo afirmar que, depois de a pessoa ter procurado o psiquiatra, caso o tratamento se tenha revelado ineficaz, e os médicos incapazes de formular um diagnóstico claro, após estarem convencidos de encararem uma doença tida como desconhecida, de fato, dentre os médicos, muitos há que sequer imaginam que possa existir males espirituais de origem demoníaca, recomenda-se buscar um sacerdote, o qual poderá ministrar um bom conselho. Nesse sentido, tenha em mente o caso de Marco, rapaz a quem exorcizei durante longo tempo e que padecia de uma obsessão muitíssimo forte. O histórico do pobrezinho estava sobrecarregado de tratamentos psiquiátricos, entre os quais choque elétrico e tratamento para insônia. Não dormia nunca. Certa vez, durante uma semana inteira, deram-lhe soníferos, mas mesmo assim não conseguira fechar os olhos. Foi somente após esse longo tratamento espiritual que se viu livre do problema. Um caso em sentido oposto desenrolou-se com uma senhora que me foi encaminhada para receber uma bênção. Sofria de uma patologia que era tratada por neurologistas e também alguns exorcistas, mas sem conseguir nenhum alívio. Meu procedimento consistiu em dar-lhe uma bênção após fazer as perguntas usuais. De súbito, teve uma forte reação, caiu por terra e perdeu a consciência. Percebi logo que eram apenas problemas de natureza psiquiátrica, embora ela insistisse em dizer que queria um verdadeiro exorcismo, isto é, o que começa com as palavras "eu te exorcizo". Evidentemente, já ouvira isso durante um exorcismo feito nela. Só depois se acalmou, reclamando do fato de que, ao tocá-la, eu machucara os seus olhos. Tais atitudes não são características dos possuídos, como, aliás, corroborou o padre Cândido, para quem eu a encaminhei diversas vezes. Depois de ter imposto a mão sobre a cabeça dessa senhora, ela notou que não havia presença de nenhuma força demoníaca. Tratava-se de um caso exclusivamente psiquiátrico. A qual sacerdote devemos nos dirigir em caso de suspeita de possessão? Obviamente, em primeiro lugar, ao próprio pároco ou a um religioso, desde que tenha sensibilidade mínima para esse aspecto da vida real. De fato, ocorre às vezes que uma pessoa seja tratada com pouca caridade e considerada louca. Não obstante, a pessoa pode estar padecendo do mal de feitiçaria. Muito mais simples seria, da parte dos sacerdotes, rezar imediatamente uma oração ou dar uma boa bênção, para ver o que acontece em seguida. Ocorrerá talvez que, após esse procedimento, a pessoa revele de forma súbita sinais de mal-estar. Essas razões devem ser suficientes para sugerir que a pessoa procure imediatamente um exorcista. Existem também casos duvidosos, quando não sabemos claramente a natureza do mal. Numa situação assim, convém que psiquiatras e exorcistas trabalhem juntos. Um aspecto importante a ser frisado: não é obrigatório que o psiquiatra seja homem de fé para promover essa cooperação. Basta que admita, ao menos em teoria, que nem sempre a ciência pode tudo. Podem nascer daí colaborações bastante interessantes, ainda raras na prática, que ajudem quem sofre. Segue uma derradeira verificação a fim de distinguir doença psiquiátrica de influência demoníaca extraordinária, e que nos põe diante de uma interrogação aflitiva perante tantos irmãos que sofrem de aparentes doenças mentais. São Pio de Pietrelcina achava-se convencido de que muitos indivíduos recolhidos em hospitais, algumas vezes por toda a vida, estavam na realidade possuídos por demônios, bastando alguns exorcismos para curá-los. A confirmação provém da vida de um grande apóstolo dos males psiquiátricos, o carmelita espanhol Francisco Palau, que exorcizava todos os doentes do hospital onde trabalhava. Isso faz vir à tona um ponto relevante. Sintomas psiquiátricos e sintomas diabólicos podem assumir formas muito parecidas. Portanto, saber discernir com clareza a verdadeira natureza do mal é de importância decisiva para resolver o problema. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos e até o próximo episódio.